tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao canal PinkCast. Eu me chamo Jéssica Coutinho.
E eu, Natácia Marques.
Estamos aqui, gente, com uma entrevistada maravilhosa, cantora, compositora, Simone Malafaia.
Isso aí.
É bom.
Sim, seja bem-vinda.
Que alegria estar aqui com vocês, puxa vida. Muito feliz de estar aqui com vocês.
E a gente também, muito feliz de te receber.
Estamos também.
Então, para o nosso público te conhecer um pouquinho, conta pra gente quem é a Simone.
Quem é a Simone? Uma boa pergunta. Tô tentando descobrir isso aí faz um tempo.
Fala pra gente um pouquinho de você, que o público quer saber quem é a Simone.
Bom, eu sou, resumindo, eu sou uma poeta cantante. E eu consigo dizer também, eu gosto de dizer que eu sou uma poeta cantante e uma alquimultiartista magnética, plástica orgânica. Por quê? Porque eu trabalho com a. Tanto na questão da poeta cantante, porque eu comecei do rap, então eu não comecei como uma cantora, né? Que as pessoas começam no canto, até na igreja, coisas assim. A minha música começou também lá no Santa Marcelina, tocando violão com a turma e tudo mais. Mas eu não vinha desenvolvendo o canto. Então, eu desenvolvi primeiro a poesia e eu comecei a compor, né? Comecei a inventar a música, como eu chamava.
Ai, que bacana.
Aí eu fui mostrar até pro Nonato Buzar. Olha, Nonato, a música que eu inventei. Aí ele, você não inventou, você compôs. Compus uma música.
Então descobri agora qual é o meu dom, meu talento, né?
Pois é, não, e eu nem sabia que isso era dom ou que isso poderia desenvolver alguma coisa assim. Eu só sei que eu escrevia muito, sempre num caderninho na mão.
Nossa, que legal.
Eu tenho mais de 30 caderninhos com...
Como esse?
Como esse aqui. E tem os menores também. Sim. Então tem diversos.
Veio na mente, já tá como? Anotando tudo.
Tudo.
Então você anda com esse caderninho aí pra cima e pra baixo, porque não tem hora certa pra esse dom aparecer.
Eu não sei qual é a palavra que eu utilizaria, né?
Uh-huh.
Mas eu sei assim, que eu acredito que todo mundo recebe insights. Mas como ninguém anda com caderninho, ninguém anota.
E
não leva
verdade.
Fé. Se você entendesse que você recebe insights também, você poderia anotar os seus insights.
Nossa.
Todo mundo poderia anotar os seus insights. E vai chegar uma hora que quando você olha assim, se você junta um no outro, e caramba, porque geralmente numa temporada, a gente está pensando aqueles mesmos assuntos. Então, sem perceber, eu fui jogando no caderninho assim, as mesmas coisas de outras formas. Ditas de outras formas. E, de repente, quando você abre um caderninho, ele é lotado daquele assunto e você fala, pô, dá pra escrever muita coisa sobre isso, de formas diferentes, sabe? Então, no final das contas, eu me descobri, eu não imaginava que poderia ser compositora, época de colégio, nunca nem... Eu comecei a compor com 23 anos. Não! Eu era fazer comunicação, não tinha nada a ver com essa história. E, de repente, quando eu comecei a compor e eu comecei a achar legal, e aí... As pessoas me incentivavam, as pessoas que começavam a ouvir as músicas. Vai, faz e tudo mais. E aí eu fui fazendo e um dia eu tava sem dinheiro, eu tava com um violão nas costas. Eu falei, vou rodar um chapéu. Aí peguei meu violão, fui pra praia, aí comecei a rodar chapéu.
Uhum.
E quando eu cheguei na praia, as meninas me chamaram. Eu já pisei na praia, aí as meninas... Viram um violão, ei, faz o som aqui pra gente. Aí eu expliquei, né? Olha, gente, eu sou compositora, hoje é a primeira vez que eu vou rodar chapéu. Aí elas, caramba, legal, toca aí. Aí eu toquei uma música, elas todas juntaram todas as moedinhas que elas não tinham muito,
que
né?
Tava na...
E me deram, né? Aí
Mas toda... já te deu um incentivo ali, né?
Pois é, porque.
Aí foi o seu primeiro passo.
E você não tem noção dali em diante o que foi acontecendo.
Resumiu já um pouco pra gente toda a história dela.
Porque foi muito doido, porque assim, eu não imaginava, né? Então, quando aquelas meninas falavam, pô, muito maneiro, vai, eu falei que eu era compositora, não cantora. Então elas entenderam que eu estava ali apresentando uma composição. Quando eu saí dali, aquelas meninas juntaram todo o dinheirinho delas e conseguiram me dar R$5. E outras duas meninas que me chamaram, viram eu. Ah, vem aqui também.
Canta
aí
aqui.
Aí,
que legal.
Aí eu cantei cada uma e me deu mais R$5. Eu falei, pô, peraí.
Deu certo.
Isso tá dando certo.
Já tenho dinheiro na passagem. Aí eu fui andando com o violão. E foi mágico, porque assim, nessa brincadeira de rodar chapéu, eu rodei o litoral do Rio de Janeiro, rodando chapéu.
Caramba!
Fui para Paraty, Trindade, Ubatuba. Fui
E viajando e curtindo ainda,
viajando,
né?
Viajando e curtindo.
Chocada!
Eu fui com o meu cachorro, o Douglas, para Trindade. Passei lá um tempão. Muito doida a parada. E de repente, quando eu percebi... Aí, quando eu cheguei lá em Trindade, eu já estava lá para a terceira semana, minha mãe desesperada, abandonei direito, né? Saí da faculdade de direito.
Meu Deus!
Minha mãe já achando que eu ia virar rede, porque a tendência era essa mesmo.
Não ter uma mãe por trás para puxar nossa orelha, né?
Não. Aí, sinceramente, eu de Trindade, eu já estava planejando mesmo ganhar o mundo, né? Pô, tava dando certo. Tava meu cachorro protegido. Parecia um leão, o Douglas. Ninguém chegava perto de mim. Todo mundo tinha medo do Pelúcio. Ele chama Pelúcio.
Você tem ele até hoje?
Não, ele partiu. Lindo. Um chau-chau que parece um leão mesmo. As pessoas tinham medo dele, né? Então as pessoas se aproximavam.
Ele te protegia ali, né?
Muito. Mesmo.
Era teu companheiro, teu parceiro.
Total.
De viagem.
Completamente. E aí nessa minha mãe, pô, por que você não volta pro direito e tudo mais? Eu falei, pô, mãe, você quer me ajudar mesmo? Porque imagina só, uma faculdade de direito, olha a grana, passagem, e aí eu tenho que fazer estágio.
E você já estava sentindo que não era aquilo que você queria.
Eu já estava sentindo que era aquilo, não que eu não queria, era aquilo que eu não queria mesmo.
É verdade.
Tinha certeza.
Aí você já estava preocupada, poxa, eu não vou gastar a grana da minha mãe numa coisa que eu não vou seguir.
É ruim, hein? Aí eu falei assim, quer me ajudar? Então,
como é que tu fez isso?
Aí eu falei, mãe, então quer ajudar? Paga um teatro e um inglês pra mim. Eu nem pensei em fazer aula de voz, né?
Sim.
Porque eu era compositora, eu falava, nem imaginava em fazer aula de voz, virar cantora, essas coisas. Aí a minha mãe falou, tá bom. Aí eu encontrei o teatro, só que o teatro era tão caro que eu comecei a fazer só o teatro. Mas foi muito bom. Eu fiz 2 anos de CAU, né? Que é uma das melhores escolas de teatro do Rio de Janeiro, que é incrível. E aquilo virou a minha mente, assim, de uma forma absurda.
É que você entrou no meio artístico, você começou a conhecer outras pessoas desse meio.
Isso.
Né?
Isso só foi mostrando cada vez mais que era aquilo que você queria.
Exatamente. E o mais importante, eu acho, que eu entendi que eu posso desenvolver os meus talentos. Que a gente não nasce pronto, sabe?
É verdade.
Eu sempre gostei, eu sempre pensei em fazer teatro na vida, mas, vou fazer teatro pro direito, né?
Sim.
Vou fazer teatro pra me desenvolver. E, no entanto, não só pelo autoconhecimento, sabe? Serviu pra tudo, até pra meu aspecto de criação. Então, comecei a escrever série, filme, coisas que eu nunca imaginava escrever na minha vida. Depois, agora com 28 anos que eu fiz teatro.
Que máximo!
Ai, que
bacana! Então, tipo, são coisas praticamente, na minha vida, são novas, porque eu nasci achando que eu ia fazer qualquer coisa menos arte.
Menos arte.
Nunca passou pela minha cabeça, né?
É verdade.
Então, enfim... Muito doido, né?
Legal. E dali, você entendeu que aquilo ali era um hobby pra você ou você começou a tirar o seu sustento dali?
É.
Como que foi isso?
Essa transição, né?
É.
Então,
é.
Porque assim, eu sempre fui muito apaixonada por bateria. Eu ia, qualquer lugar que eu visse alguém tocando bateria, eu ficava assim, magnetizada na bateria.
Sim.
Então, eu tocava a minha bateria invisível. Eu não tinha bateria, eu ficava tocando... Eu cheguei a ter até duas baterias, inclusive, mas depois eu conto essa história.
Uhum.
Uma bateria, minha primeira bateria, eu tive uma banda que eu era Querido Diário, o nome da minha banda. Eu era baterista da banda, com a Yasmin, com a Débora. Yasmin, um beijo, Débora. E Bianca de Mendes, pô, um abraço no seu coração, Biba. Ela tá ligada, enfim. E aí, o que que acontece? Comecei a tocar, eu sempre gostei muito da percussão, da bateria.
Uhum.
Então, eu ganhei um cajón, aleatoriamente. Eu ia pro Rosas, lembrei. Eu ia muito
Rosas.
Pro Rosas, aí tinha uns amigos meus, o Fernando e o Cado, que tocavam no nó de corda, né, o clássico.
Nó de corda, melzinho do nó de corda.
Não, né, o clássico, né. Aí eu ia pra lá só pra batucar, eu ficava no Cado, né. Ele ficava no bongozinho dele, eu ficava aqui... Deixa eu tocar. Aí pra ele era bom, né? Que eu ficava tocando e ele ia lá fumar um cigarrinho. Ficava lá,
tava o melzinho.
Aí ele deixava eu tocar. Aí um dia ele olhou pra minha cara e falou assim, você tinha que ter um cajón. Porque você toca bateria, cajón. Isso aí é outra parada, o bongo. O bongo era diferente. Aí eu não sei o que é um cajón. Aí ele falou, um amigo meu vai vir aí, eu vou te mostrar. Aí o amigo dele veio e trouxe um cajón. E eu vi um cajón, que é um resumo de uma bateria. E aí eu me vidrei naquele instrumento.
Sim.
Aí um amigo me deu um cajón. E
que bacana.
Botei na mesa do computador. E aí, de repente, quando eu menos esperava, eu tava lá batucando, ouvindo música. Eu tava tudo
no ritmo já.
Perceber. E aí, aí nisso de sempre estar batucando. Aí eu entrei pra uma banda, né? Que foi o Diavali Ruana. Que eu entrei como compositora. Não, peraí. Não, antes foi a nossa, que eu comecei a compor muito. Banda Nossa, o nome da banda. Que foi que eu compus muito, só que a gente ficava dentro de casa compondo. Aí acabou essa banda, aí eu fui fazer direito, aí a gente montou a Diavali Ruana, entrou o Gronx, saiu o Dudu, e nessa do Gronx a gente já estava morando no Recreio, ali na 3W, num lugarzinho, num loftzinho,
Vocês dividiam ali?
Nós três. A Lala, que era só a nossa amiga, e a amiga do Gronx, na verdade, sim, virou minha amiga, obviamente, e o Gronx. E aí, a gente, pra levantar uma grana, o que a gente fazia? Uhum. A gente tocava de quinta, de quarta, praticamente, a domingo, só que era eu no cajón.
Uhum.
E ele no voz e violão e eu no cajón. Então eu fiquei assim uns 2 anos tocando com Diabo Ali Ruana, muito cajón. Depois, quando eu entrei pro teatro,
sim,
que foi nessa transição, uhum, com o Guilherme Bazana também, da Cal, que era meu brother da Cal, que é brother da vida, né? Virou meu brother da vida. A gente fazia também, tipo, festa de papo da gente ficar 7 horas, imagina. A gente chegava naquela, sem noção, aquela vontade mesmo, tesão, sim, mesmo, de tocar. Tipo, começava e tocava.
Tomou mesmo instrumento.
Muito, muito, assim, gostava muito. Papo de assim, eu não conseguia nem levantar. Eu levantava pra ir no banheiro, porque as pessoas estão ali tocando. Você tá eu e o Gui tocando. As pessoas não queriam que a gente levantasse dali. Então,
quero tomar assim,
toma música, toma comida, tudo
ali. Então, maravilhoso demais. Curtia muito.
Exatamente. Nossa, aí a gente fica, aí eu ficava.
Isso dava mais gás ainda pra vocês, né?
Muito,
mais
completamente.
Certeza vocês tinham de que era aquilo ali que vocês queriam.
Pô, muito, completamente. E assim, é uma oração. Pra mim, o batucar, ele é uma oração e ele não é só um exercício, sabe?
Entendi.
É uma conexão. Nossa, então, eu fiquei, tipo, 2 anos com Diabo Ali Ruana tocando cajón.
Uhum.
Uns 2 ou 3 anos com o Gui. E também as Flores de Plankton, que eram três meninas. Né? Eram três meninas. Eu era uma das três. Falando como você é. E a gente tocava também muito no litoral. Recreio. Sim. A gente tocou no campeonato de surf. Foi muito legal.
Nossa,
e tocando cajón também. Então, eu passei, assim, direto, uns 6 anos me sustentando com o cajón.
Que máximo!
E quando
então
eu não
durou
tava todo...
bastante tempo.
Bastante tempo.
Caramba, 6 anos.
Eu sinto falta, até tava antes com a Amora.
Aham.
Amorazinha tá aí, né, Amorazinha? Tô de olho em você, hein, amor?
Tá sentadinha ali, tomando café.
Tá em off ali, né?
E até mais que eu ia te perguntar, você, aproveitando que você tá falando dela, gente, a Simone, ela é casada com a Sandra de Sá, né?
Exato.
E a Sandra te apoia muito?
Muito, muito, muito,
eu
muito.
Eu posso imaginar.
Não, e o mais interessante...
Ainda mais que ela também é do meio,
do
né?
Do meio.
É, da música.
E o mais importante, ela não só apoia, porque assim, o apoio, ele vem de diversas formas, né?
Isso.
Uma coisa é você apoiar, vamos supor, financeiramente. Outra coisa é o apoio emocional, sabe? Então, assim, ela me fornece todo tipo de possibilidade, porque ela acredita na minha arte de todas
que
as
legal.
Formas. Ela me incentiva.
É
se eu sujo uma camisa assim... Eu falo, ai, sujei a camisa. Ela, nossa, ficou lindo.
Ah, que maravilha.
Ela é assim, galera.
É sua admiradora, né?
Ela é minha fã mesmo, assim.
Ai,
ela é foda.
Legal.
E conta um pouquinho como que vocês se conheceram.
Bom, a gente se conheceu da vocês. Nessa transição de banda, de uma banda para outra banda, quando de repente, quando eu saí das Flores de Plankton, as Flores cantavam músicas minhas, o Diabo Ali Ruana, todo mundo cantava músicas minhas e eu mesma não cantava. Aí eu... Teve aqueles embates de banda, assim, pum. Aí eu, pum, saí do Flores de Plankton, das Flores de Plankton, saí do Diabo Ali, dos Monstros da Lagoa também, que era meio que em paralelo. Eu falei assim, vou começar a cantar as minhas músicas. Eu rodava chapéu, dava certo.
Eu sou capaz.
E depois de toda essa experiência, 6 anos, então já contou muito, né?
Aí eu fui na cara e na coragem, só não... Eu só não tinha a visão de que, assim, por exemplo, o cajón, eu ganhava dinheiro com o cajón porque eu fiquei 6 anos ali.
6 anos,
A voz ainda não estava pronta.
Sim.
Então, o que que eu fiz? Eu abri as portas, mas eu ainda não estava pronta. Eu entendo isso. O que que eu fiz?
Legal.
Eu fui entrando em tudo quanto é sarau. Eu ia de um sarau pro outro, de um sarau pro outro. E num sarau, eu conheci a Thaís Feijão, que é uma... super compositora, inclusive depois se vocês trouxerem ela aí, vou até passar o contato.
Sim, já fica o convite aqui.
Thaís Feijão, maravilhosa, braba.
Thaís Feijão.
Compositora, canta muito, toca, é multi-instrumentista, ela é braba. Muito braba mesmo. E aí, conheci a Thaís Feijão num sarau, aí alguém me levou para um sarau, que me levou para um outro, que eu fui conhecer a Feijão. Aí ela falou, poxa, você tem que conhecer o sarau do Macau e da Sandra de Sá.
Aham.
Aí eu falei, ih, o Macau eu conheço, que eu já conheci o Macau, que
já
tinha feito uma outra produção.
Trabalho com ele.
Eu já tinha feito uma... Não, eu trabalhava no Terça... Eu peguei a produção do Terça em Movimento, que era um sarau que tinha no Leblon.
Uhum.
E aí, fizemos uma produção lá, que inclusive o Macau fechou e a Sandra participou do show. E também depois eu conto esse fato engraçado.
Sim, claro.
O primeiro encontro com a Amora, inclusive, foi nesse momento.
Uhum.
E aí depois... Aí a Thaís me levou no sarau. Aí eu fui no sarau, a Sandra não tava. Eu reencontrei a Moara e o Macau. Ficamos conversando, fiz o som, sei lá, no sábado seguinte eu fui. A Thaís Feijão não foi, a Sandra foi. E ela me viu cantando. Aí ela gostou de mim.
Ai, da Sandra, sua voz.
É, Sandra. Ela tá aqui, tá, gente? Daqui a pouco ela aparece aqui no vídeo.
Amor,
dá um oi.
Aí ela falou com a Moara, né? Pô, quem é essa Malafaia aí? Chama ela pra festa de final de ano. Isso, eu só vim saber depois que a gente era casada, tá?
Ah, mentira!
Que ela falou, quem é essa Malafaia? Gostei dela. Chama ela aí, não sei o quê. Aí eu fui na festa de final de ano. Uhum. Aí, que tanto foi da UBC, que ela levou a turma pra tocar. E a do CJP, que era o Conexão Japa Preta, que era o sarau. Japa Preta, que é a Dani Suzuki. Uhum. E a Sandra Sá. E era um sarau que elas faziam em casa. E depois...
Esses saraus rolam até hoje, né?
Então, ele foi evoluindo, ele foi modificando. Talvez a gente até converse com a Dani para retomar o Conexão Japa Preta, por um lado, com o Macau, que era a galera do Conexão Japa Preta, e por um outro lado, abriu uma nova vertente, que aí é onde começa a história da Dessá Música, que é o selo que eu e a Moura somos sócias, junto com a Carla Bastos. E aí, beleza. Aí cheguei no sarau... No primeiro sarau, aí fiz um som, não sei o que, ela me chamou. Aí a gente foi trocar uma ideia, a galera toda e tudo mais, pela primeira vez. No segundo sarau, troquei uma ideia assim, todo mundo junto e tudo mais. Aí no terceiro sarau, no ano seguinte, né? Isso foi em 2015, final de ano. Aí no ano seguinte, 2016, foi em maio, eu fui nesse sarau novamente. A Thaís Feijão não tava lá, inclusive. Aí quando eu toquei, eu levei os meus brothers e tal, quando eu saí do palco, como eu tava com uma toquinha, eu falei, será que ela vai lembrar de mim? Uhum. Aí a gente só se olhava e não se falava, assim. Aí quando eu saí do palco, aí a gente se esbarrou, assim. Aí eu olhei pra cara dela, aí ela, quando ela ia falar oi, aí eu pensando, né? Eu, lembra de mim? Aí ela fez aquela cara de desentendida.
Uhum.
Eu lembro.
Fez um charme.
Mas foi eu que causei o...
Sim.
Aí a gente foi trocar ideia e tudo mais, e a gente ficou amiga. E aí, eu nessa época, eu também trabalhava prestando serviço de Uber também. Ah, só que legal. Só particular, que o meu carro não tinha quatro portas.
Sim, sim.
Que até o carro que o pessoal aí do Gideon pintou ficou irado. Muito
ficou
legal,
lindo,
ficou lindo.
Como
é o nome? A empresa lá em Vargem Pequena. Vamos divulgar, né, gente?
Claro, claro, pode falar.
É. Qual o nome?
Mais benefícios.
Mais benefícios.
Mais benefícios.
Deu up no carro.
Ficou lindo, ficou brilhoso o carro, ficou muito lindo. Nossa!
Vamos lá conhecer.
Ah, gente, aí, na boa. E foi muito engraçado essa interação também, né? Que depois a gente fala sobre isso também. Muito doido. A Moura fala assim, não, vamos ver aqui na área e tal, e esbarrar. E a Nath, que inclusive estudava comigo.
Estamos juntas.
Que mundo, né? Muito doido.
O mundo é uma ervilha, né?
É, pô.
Muito pequeno.
Eu já até me perdi.
Tava falando como conheceu a Sandra, né?
Finalizando.
Aí, conclusão. Aí a gente ficou amiga e ela já me chamou pra fazer um serviço de Uber pra ela no dia seguinte. Aí eu já levei ela em casa.
De maldade.
E tal. Mas sem, né? Levei só de brother. Não, tinha uma casa de brother. Não, não tem nada que eu morava perto. Não.
Uhum.
Aí depois ela me contratou pra ir levar ela nas coisas e tal. Aí a gente foi criando amizade.
Essa proximidade.
Essa proximidade. Aí um dia, assim... Eu não tinha me caído a ficha, sabe? Eu senti um magnetismo.
Sim.
Eu queria ficar perto dela, mas eu não entendi o que que era ainda. Eu não tava conseguindo entender no meu organismo. E um dia, assim, do nada, aleatoriamente, ela meio que deu uma... Ah, vamos entrar ali nessa rua.
Deixa eu te fazer uma pergunta, te cortando.
Claro.
Você já tinha se relacionado com outras mulheres
já,
antes?
Já.
Ah, porque você sentiu essa conexão com ela, assim, né? Muito forte.
É, não, já tinha me relacionado.
Legal, legal.
Não era uma coisa, tipo... Muito, há muito tempo, mas já tinha...
Sim, sim,
acontecido.
É.
Ah, legal.
E
aí ela
falou assim, eu fui levar ela uma vez em casa, ela, vamos entrar aqui nessa rua aqui pra ver se tem alguma coisa pra gente.
Sim.
Aí eu, não, eu tô satisfeita, mas se você quiser, ela, não, pra gente. Aí eu fiquei congelada assim.
Imagina!
Aí eu, caraca. Aí dali que eu comecei a me ligar.
Sim.
Porque até então eu não tava ligada. Eu era, tipo, tava só aleatória.
Sim,
eu sabia que eu queria, ficava falando com ela toda hora.
Nossa.
Aí eu fazia qualquer coisa, eu mandava mensagem pra ela. Tudo que eu queria mostrar pra ela. Ah, fiz uma música, olha. Aí um belo dia eu mandei uma música de madrugada pra ela. Aí ela só respondia assim, tá querendo.
Sandra bem objetiva, né?
Bem direta. Eu tenho até uma música que eu falo sobre isso. Eu falo, enquanto eu brinco com as palavras, o seu texto reto e direto brinca com os meus sentidos.
Nossa, gostei.
Aí nisso, um dia, aí ela aí, tipo, ficou esse clima e tal, e não ficou em aberto, né?
Sim.
Uhum. Aí eu pensei assim, algumas coisas aconteceram, e eu querendo, né? Eu já tava, chegou uma hora que eu tava querendo ficar com ela. Aí eu falei assim, pô, vou chamar ela pra ir assistir meu show. Se ela for hoje nossa, eu vou ficar com ela.
Hoje, bola!
Aí foi o show até das Flores de Plankton, que eu fui batucar, né? Pras Flores de Plankton. Eu nem tava mais na banda, mas eu fui só pra
ajudar a galera.
Pra tocar, né? Que elas estavam sem a percussionista dela e tal. Aí eu fui lá batucar. Aí eu chamei. E aí ela falou que ia pra Caxias. Aí eu falei, então não vem, né? Eu falei, então tá, é o universo, sabe qual é da parada, né? É. Mas quando de repente eu fui no banheiro, quando eu olho pra frente, pum, aí
tu
ela...
viu ela?
Aí, pum, aí bateu aquele olhar, dá o choque, sabe? Quando dá aquele...
Nossa, aquele frio na barriga!
É, exatamente. Ai, aí eu fiquei lá, fiz o som, não sei o que lá, e ela tava assistindo. Aí fui levar ela em casa... Aí ela já não me chamou mais pra entrar, que ela já tinha meio que desistido de mim, que ela... Porque na cabeça dela, ela falava assim, fica aí. Eu ia pra casa dela, pra gente trocar ideia e tal.
Sim.
Aí ela sempre falava, fica aí.
Te convidava e você...
Eu, não, vou embora, porque também a minha gatinha e tudo mais. Aí que eu tinha que ela tava... ficava miando, aí minha mãe ficava brigando e tal, que a gata, quando ficava na casa da minha mãe...
A gata tava com saudade de você.
É, né?
Tinha que alimentar a gatinha, fazer uma presença.
Aí, mas assim, aí eu nunca me ligava. E aí, nesse dia, ela nem me chamou pra entrar, né, e tal. Aí eu falei, bom, vou no banheiro.
Eu que vou ter que tomar essa atitude.
Agora sou eu. Aí eu fui no banheiro. Falei, vou no banheiro. Ela falou, aí eu fui no banheiro. Quando eu saí do banheiro, eu parei na porta, assim, da cozinha. Aí quando ela ia passando, eu não saí, não.
Caraca!
Aí ela se ligou. Aí ela já me deu um colamão.
Foi onde tudo começou.
Aí dali...
Nunca mais separaram.
Nunca mais. Gente. Se grudou ali de um jeito.
Ai, que
e
massa.
Deixa eu te perguntar. Você compõe, né? E você já compõe essa música pra quem? Assim, algum artista? Pra alguém?
Assim, eu nunca compus pra alguém,
Pra alguém. Você
eu sempre compõe a música e aí, por acaso, se alguém quiser gravar e tal, e tiver a ver. Mas já tive gravando a minha música.
Sim.
A primeira pessoa que gravou foram as que antigamente eram Flores de Plankton. Quando eu saí, elas viraram as Marítimas. Inclusive, essa música toca no Presunique, que toca no Açaí.
Qual é a música? Conta pra gente.
Legais são aquelas pessoas... Cheias de asas, Essa seja um...
Não, essa eu nunca ouvi.
As Marítimas gravaram essa música e toca no... E aí essa música, caraca, e toda hora toca, alguém me liga, aí tô buscando mercado, aqui no McDonald's.
Às vezes tocou e a gente nunca prestou atenção.
Né? Agora vocês prestam
agora atenção. Agora fica ligada.
Elas fizeram até um clipe, as Marítimas, né? Foram as primeiras que gravaram. Que depois máximo. Delas foi o Soul de Brasileiro, não sei se vocês conhecem, vamos fazer uma entrevista com eles aqui também, que eles são absurdos.
Ai, fica o convite também.
Soul de Brasileiro vai voltar.
Vamos participar aqui do podcast. Vamos super convidados.
Dá a voz aqui pra essa galera top.
Vou pegar essa lista hoje com a Simone.
Isso, pode ser verdade.
Vou ligar pra vocês e vamos marcar.
Com certeza.
Madozinha. Parece aqui, Sandra. Dá um oi aqui.
Ela tá feita lá no backstage.
Ela tá aqui, ela tá aqui.
Banquinho, aí.
Ó, ela vai.
Dá um oi pro nosso galera. Pode.
Isso aí, Sandra. Participação especial.
O nosso podcast.
E aí foram, ó, na ordem, tá?
Sim.
As Marítimas, que gravaram Olhos Cor de Canela. Soul de BR gravou Quando Sonho com Você. Aí, de gravar mesmo, acho que primeiro foi a Moura que gravou Olhos Cor de Canela na sequência.
Uhum.
A mesma música que as Marítimas, ela gravou no DVD dela. Ela toca no show e tudo mais, Olhos Cor de Canela.
Que legal!
E aí, depois de Olhos Cor de Canela, Quem mais? Ah, foi agora, né? A Nanda Félix.
A Nanda Félix, maravilhosa. É. Entrevistamos ela.
Nossa, ela canta muito. Canta muito. Arrepiada quando ela cantou no Super Bowl. Ai, meu Deus.
E ela acabou de lançar, né? É. E ela acabou de lançar uma música agora com o Xande, com participação do Xande de Pilares.
Essa música é minha, Dalissa. Ah!
É, a letra é dela.
Ah, foi você. É. Que máximo. É. Letra linda.
É equipe forte.
É equipe top.
Produtora e diretora musical braba, inclusive, quem não sabe, sabia que a primeira produção e direção musical que ela fez, ela concorreu ao Grammy Latino, depois do África Latividade, do próprio disco dela, o primeiro disco que ela resolveu produzir dela mesma, concorreu ao Grammy Latino e ficou
assim. Entre aspas, perdi. Sérgio Mendes.
Ah, pô, mas só de você concorrer a um Grammy, né?
Nossa,
você tem que estar.
Uma experiência maravilhosa.
A gente foi lá pra Las Vegas.
Na carreira.
Tudo,
que máximo.
Jogaram lá em Las Vegas. Tem que jogar, né?
Mas ela tá até me contando disso, né?
E deixa eu te perguntar, qual foi a fase assim, mais difícil da sua carreira?
Bom, fase difícil, assim, eu acho que é a fase mais difícil da minha carreira. Vou dizer pra vocês, era quando eu ia, deixa eu pensar aqui, acho que foi a parte mais enfadonha, era quando eu tinha que ir para pro centro, quando eu fazia direito, né, e tinha que ir pro centro da cidade, ficar no fórum, isso sim era enfadonho pra mim, sinceramente.
Ai, verdade, porque, olha...
Depois que eu abandonei o direito, assim, sinceramente, a arte, ela tem lá as suas dificuldades, suas desventuras.
Como que é outro, né?
E tudo mais. Mas, sinceramente, cara, vale muito, porque, assim, eu faço o que eu gosto, sabe?
Você ama, né?
Então,
não é algo cansativo, é prazeroso.
É delicioso. E, assim, é claro que todo o operacional, né, tem as suas dificuldades. Então, pensando no quesito, antes de eu ter uma visão estratégica, eu focava só no operacional. Agora que eu tô conseguindo fazer essa transição e focar num operacional artístico.
Legal.
E deixar aquele operacional que eu não preciso exercer, conseguir delegar. Então, eu acho que é essa transição. Mas eu não posso dizer que eu tive dificuldade. Eu posso dizer que eu tive, assim, fases, insights que mudaram o rumo, sabe? E ajustes, porque eu tô sempre... Eu não consigo ficar com a coisa parada, assim, sabe? Tipo... É, por exemplo, o nosso escritório. Eu mudo o escritório toda hora de lugar.
Sim.
Não consigo deixar de um jeito. Eu mudo.
Movimento é energia, né?
A gente tá sempre, né?
E deixa eu te perguntar, nessa sua carreira, você já passou pela sua cabeça em desistir da sua carreira? Ou não? Você sempre teve o foco de, não, eu vou conseguir.
Não, eu já pensei em desistir. Digamos assim, não tem como eu desistir disso.
Sim.
Da arte, né? Mas eu já pensei em trabalhar e voltar só para produção, sabe? Ou focar mais em produção. E eu acho que o artista, ele passa muito isso a vida inteira. A gente é muito... Muitas emoções no organismo.
Sim,
se a gente não fortalecer diariamente a coisa, sabe? Porque, por exemplo, cantora. Eu comecei a fazer aula de voz porque, até que eu falei para vocês, apoiar, legal, é muito fácil. Mas quero ver quem é que vai botar você para fazer aula de voz. A Sandra Tissá me botou para fazer aula de voz com a Aurora Dias, que é a braba do sistema.
Nossa!
Aí, eu estou há 3 anos, agora que eu estou começando a entender o meu instrumento vocal, por exemplo, entendeu?
Tem que estudar bastante, né?
Tem que estudar, não é simples, mas também não é impossível. Se você quer, faz, sabe? Vale a pena, vale a pena investir.
Muito legal.
E qual fala para nossa audiência quais são os pontos primordiais ou as dicas que você daria para sair do zero para o sucesso?
Bom, assim, para o sucesso, né? A gente tem, né? Eu acho que o sucesso, na minha opinião, é você fazer o que gosta.
Verdade.
Então, assim, porque qual é a régua que mede, né? O que é sucesso e o que não é sucesso? Porque, poxa, tá bom, quando eu trabalhava com direito, eu tinha lá um salário, fixo, né? Digamos assim, eu tinha uma renda fixa, coisas fixas na minha vida, que para aquele estágio da minha vida parecia sucesso. Mas o que me batia o coração não era aquilo. Então, de repente, eu largar o escarpão e botar um chinelo e ir para a praia rodar chapéu, para mim isso é sucesso. Entende? Porque eu fazer o que eu amo e tá no caminho do que eu gosto. Agora, o que eu falaria para quem tá começando é assim, eu não faria uma transição tão abrupta quanto eu fiz.
Sim.
Porque eu fui muito emocionada na transição. Eu faria uma coisa mais organizada.
Sim.
Mais
planejada.
Isso. Né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, pelo menos o abrupto me obrigou a fazer.
Ou faz ou faz.
Ou faz ou faz. É. Né? O planejar, se a pessoa não tiver a certeza das coisas, sim, né? Aquela vontade, aquele tesão de fazer, vai ficando pro lado. Que nem eu conheço muitas pessoas que... tem um professor de direito meu, eu sou baixista, mas eu primeiro preciso ganhar dinheiro para depois ser baixista. Pô, então tu não é baixista.
É.
Você precisa ganhar dinheiro.
Vira hobby, né?
Vira hobby. É. Então é outra parada, sabe? Eu quero me profissionalizar. Eu estou me profissionalizando em tudo que eu estou fazendo da arte. Então eu estou buscando me profissionalizar.
Sim.
Então eu acho que o mais importante é buscar ferramentas para você se profissionalizar. De todas as formas. Primeiro no quesito você analisar o setor. Né? Porque se eu sou do setor do entretenimento, eu sou compositora, então eu tenho que ficar atenta ao meu setor e a todos os setores que estão em volta do meu setor.
Tudo, né?
Lógico.
Eu não vou ficar, eu sou compositora, eu só vou andar com compositor.
Limitada, né?
Exatamente. O setor dos compositores, ele é amplo, né? O compositor, ele compõe uma música.
Sim.
A música, ela tá no filme, na série, no teatro, ela tá na festa.
Verdade.
Então, ela tá também na festa dos médicos. Então, o setor do entretenimento, ele acaba esbarrando em outros setores. Então, para quem está começando, eu daria essa dica.
Sim.
Faz um mapeamento de onde você pode estar inserido, quais são as formas de monetização e quem são as pessoas certas. Porque quando a gente está começando, eu fui ao cúmulo de rodar chapéu com a minha empresária. Eu tinha uma empresária, minha amiga de coração, ela tinha carioca, minha brother. Só que a gente ia rodar chapéu junto. Imagina uma pessoa do setor. A gente, ela é minha empresária, a gente veio rodar chapéu. Imagina.
É engraçado, gente.
Entendeu? Então, eu acho que tem que buscar profissionalizar.
Sim.
Não, a arte não é sorte. Não, não é. Não é.
É dom,
não,
né?
É. Eu não diria só...
É estudar,
o que
mesmo.
É dom, né? Sim. O dom, pra mim, é tesão.
Ah,
dom, na minha opinião, é tesão.
Sim.
Porque uma coisa é você... eu quero ser artista. O que é ser artista?
É.
Esse é o procedimento, né? O processo, na verdade.
Sim.
Ficar ali tocando guitarra. Tu gosta de ficar tocando guitarra? Então, tu é guitarrista. Tu gosta de ficar cantando? Então, tu gosta... Meu cérebro não para.
Caramba.
Se eu não tirar da minha cabeça, eu explodo a cabeça.
É.
Nossa.
Eu preciso... Registrar. Tipo assim, é um banheiro pra mim isso aqui.
É porque esvazia sua mente. No momento que você escreve, esvazia sua mente, né? Como
isso
se esvaziasse.
De onde vem a sua inspiração pra você compor as músicas?
Então, das situações que eu vivo.
Legal!
Arthur é um camarada aí, um brabo aí.
Sim.
Escritor, filósofo brabo das ideias aí. Ele fala que a arte, né, ela também é a vingança. Porque, assim, se você tá com uma coisa no peito,
sim,
você não quer falar. Você não vai chegar e falar, fulano, ou você não pode por algum motivo, né?
Sim.
Então, você pode despejar a arte com outros nomes, com outras coisas, enfim, você se livrou daquilo. Tipo, eu tenho um personagem, não sei se vocês chegaram a ver, o Zempa.
Dos dedinhos.
O de cabeça pra baixo, né?
É,
o Zempa. Zempa Cienza. Ele ali, ele é a minha descarga emocional. Tipo assim, eu tô a fim de falar alguma coisa, eu vou no, faço o roteiro do Zempa, xingo, porque o Zempa xinga mesmo, ele fala palavrão, ele mantarra puta que pariu mesmo, entendeu? Porque ele é meio francês, ele é um francês da alfândega, sabe?
Sim.
Francês da rua da alfândega.
Nossa,
e aí ele me... É uma descarga, então assim...
Legal.
Qualquer coisa que aconteça, se for uma coisa que me faça bem ou me faça mal.
Você tira a inspiração dali, dessas coisas.
Exatamente.
Que máximo.
Tipo, ou então, por exemplo, teve uma vez que eu tava dormindo, aí, mó temporal, eu tava lá na minha laje, lá em Vaz Lobo, na casa da minha avó, enfim, depois eu falo da laje, que também foi muito importante nessa trajetória.
Claro.
Aí.
Uhum.
Aí eu tava lá dormindo, mó chuva, aí acabou a chuva, assim, aquele, pá, aquelas gotas fortuna.
Caindo, aquele barulho, né?
Mó gotão num telhado de alumínio.
Sim.
Aí eu, caramba, uma boa gota pesada num telhado de alumínio.
Que isso, mulher? Tá dormindo?
Aí eu fui anotando. Aí eu falei assim, não posso perder essa frase. Uma boa gota. Eu deitada, você falou, não vou perder essa frase. Ai, tá bom. Aí levantei.
Vou levantar.
Peguei o papel, peguei a caneta, continuei deitada, anotando aqui. Assim, uma boa gota. Aí,
gente,
aí,
que máximo.
Quando eu acordei no dia seguinte, eu li aquilo, eu falei, caraca, que top.
Que maneiro.
Aí eu peguei aquele texto. E aí, enfim...
Foi complementar.
Virou uma música, né? Que até tá no meu lançamento e tal, no meu último lançamento. Então, eu acho que a arte, ela me atravessa.
Sim.
De todas as formas, assim. Alguma coisa me atravessa. Eu sou como se fosse um conversor. Uhum. Alguma coisa passa por mim, aí ou ela vira um texto, uma poesia, uma música, um artesanato.
Ai, que lindo. Nossa, você falar
que
isso.
Que legal.
Emocionada.
Ah, que legal.
É bom quando a gente sabe, assim, o que, que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente tem tesão realmente, né?
É, pô, vou te falar. Eu
dá sentido muito... a tudo na sua
tudo,
vida, né?
Tudo, tudo.
É incrível.
E tudo se mistura, assim. Uma arte se mistura na outra, assim. Porque eu aproveito e uso uma coisa... tudo ao meu favor, né?
Uhum.
Eu faço o cenário do clipe. Sim. Eu faço a animação, os bonecos, as esculturas, né? Então, as minhas artes se complementam. Uma complementa a outra.
Bacana.
Muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que o governo poderia ajudar, assim, nas pessoas que vivem da música? Você acha que eles podem cooperar com alguma coisa?
É, eu acho que o mais importante,
sim,
que o maior erro do que o governo comete é não investir em inteligência emocional.
É.
Na escola, não é pro artista,
sim,
não é para fulano, ciclano. Eu acho que, assim, que o governo ele deveria atuar na inteligência emocional do ser humano.
Uhum.
E o mais importante, existem regras. Se a gente está no ordenamento jurídico e, sim, lá no artigo 5º do Código de Processo Civil, se você, independente de você conhecer uma lei ou não, você, sim, está sob esse ordenamento.
Sim.
Ou seja, você não pode dizer assim, ah, eu não sabia que não podia matar, foi lá e matei,
verdade,
eu não sabia, uhum, que não podia roubar. Não interessa, você, sabendo ou não, você está naquele ordenamento, enfim,
sim,
ali está no CPC. Entendeu? Que o Zempa fala que o CPC, na verdade, não é o Código de Processo Civil, não. É o Código de Processo Celestial. Ele fala outra coisa. Mas, assim, ou seja, você querendo ou não, você está naquele ordenamento. Então, eu acho que deveria ser obrigação do sistema, sim, ensinar as regras do jogo. Como é que a gente sai do colégio sem saber como é que se tira um imposto de renda, gente?
Pois é.
Como é que a gente não tem um mínimo sobre direito trabalhista,
verdade,
sobre constitucional? Então, eu acho assim, que o maior erro assim, fatal do sistema é não ensinar o cidadão a ser cidadão.
É. O básico, né?
A entender, cumprir seus direitos e deveres. Porque não adianta nada a gente sair pra rua fazer manifestação,
sim,
querer os nossos direitos, isso, e não exercer os nossos deveres.
Verdade.
Entendeu? Então, pra mim, o erro fatal de...
É isso,
não sei, não digo de partido, não digo de nada. Eu digo que é um lance que é a médio e longo prazo.
Uhum.
Se a gente começar a atuar hoje, vai funcionar, não vai ser exatamente agora.
Uhum.
Mas o que falta é inteligência emocional, sim.
Sim,
e inteligência financeira. E outra coisa também, sustentabilidade. Eu resumo isso em sustentabilidade emocional,
uhum,
sustentabilidade profissional e sustentabilidade ecológica. Eu acho que esses três tipos de consciência,
sim,
deveriam estar incutidos na infância. Como assim a gente não aprende a reciclar
no
e
colégio,
a gente vive no,
né,
lixo, no colégio?
É porque eu acho que eles não ensinam a você ser empreendedora. Você já
também
sai com uma mente já de empreendedorismo, né? Ele bota aquelas regras ali do colégio. Ah, é aquilo, aquelas matérias que...
Mas tem uma explicação pra isso,
parece,
né?
Parece que deixam as pessoas saírem dali pra ser empregados.
Pra exercer o operacional.
Exercer, isso aí.
Não tem aula de tático e nem estratégia.
Isso.
Eles querem que surjam das escolas soldados para
isso,
o operacional,
exatamente,
deles. Só que as pessoas são burras porque... Não sei, eu posso estar enganada,
uhum,
pode ser que sim,
sim,
pode ser que não. Mas e se a gente nascer no mundo que a gente deixar? Pensa comigo, a gente deixa o mundo aqui, a gente tem essa estrutura. Entre nós, a gente já tem uma certa estrutura,
sim,
aqui.
Sim.
Alguma coisa acontece. A gente fala assim, ah, foda-se, vou desmatar mesmo, vou cortar as árvores mesmo, vou morrer. E se tu nascer no mundo sem árvore, amigo?
Pois
Porque a Covid a gente já tá enfrentando
já
aí.
Já tá enfrentando.
Não é mais papo de doidão, né? Antes eu não quero falar sobre sustentabilidade, papo de doidão, não sei o que lá. O mar da China é o mesmo mar do Brasil.
É
não,
mesmo.
É indivisível.
É.
Sabe? O organismo é um só.
Isso.
Então, eu acho que a gente tinha que aprender a preservar a espécie humana. Tem uma catástrofe. No colégio não se ensina nem primeiros socorros.
Não, não mesmo.
Se tem uma catástrofe, tu não sabe nem pra que lado tu vai.
Não, é verdade.
É verdade.
Eu acho que é pra esse lado aí, assim, capacitar o ser humano.
Arrasou.
Isso aí. E no Brasil, ser do meio artístico não é fácil, né, Cia? E o que você falaria para as pessoas que têm dons e talentos, mas não têm oportunidade? Qual é o caminho, assim, que elas devem seguir?
Olha, busca o caminho da profissionalização.
Uhum.
Busca profissionalizar. Ah, arte é sorte, não é sorte, é planejamento.
Uhum.
Esquece, arte não é sorte,
é
planejamento. Não adianta você ter a sorte de estar num lugar E não tá pronto.
Como eu preparado, né? Estudar. Né?
Exatamente.
Se capacitar.
Exatamente. Então, eu acho que, assim, entender qual é o processo que te dá tesão.
Sim.
Porque, assim, não adianta nada. Ah, eu quero ser artista. Pra quê? Pra pegar mulher. Que nem a gente vê muito homem falar isso. Ah, quero ser artista, pegar mulher. Pô, eu não consigo aprender a tocar violão. Meu dedo não vai... Porque o teu tesão não é tocar o violão. O teu tesão é eu pegar a mulher.
Verdade.
Então, tá errado.
Tá invertido.
Exatamente. Não, aí eu vejo isso acontecer demais, sabe? Das pessoas não se conhecerem, não saberem para que lado elas querem ir.
Sim.
Então, é entender aonde você tem tesão e de que forma aquilo pode contribuir para você e para as pessoas, né?
Com
certeza. Pro mundo, né? Enfim, eu iria por esse lado. Para quem está começando, busca profissionalizar. O BC, ó, se você quer começar, é compositor, arte que é voltado para
isso.
Já vai na União Brasileira de Compositores.
Ah, legal.
Entra no site da UBC, porque lá eles já vão te dizer como é que você monetiza.
Que legal,
como é, eles no site da UBC eles já têm tudo. Eles têm um projeto que é o Impulso, que todo ano acontece.
Uhum.
Que eles é absurdo. Eu passei agora por esse processo de capacitação da UBC e eu fiquei de cara. Eu fui até o terceiro. A primeira fase, né? Que você assiste umas mentorias curtas, depois são mentorias longas.
Uhum.
Eu passei da primeira, passei para a segunda fase. Aí na terceira fase a gente fazia um projeto para passar para a quarta fase.
Sim,
ali eu fiquei. Outros passaram. Mas o que eu passei aqui.
Só isso já foi um puta aprendizado, né?
Muito. Eu acho que se eu tivesse tido essas aulas aqui lá atrás. Talvez eu tivesse encurtado um bom caminho da minha vida.
Olha,
que
dica aí, legal.
Vendo como é importante.
UBC Impulso. Se inscreve. Deve estar para abrir já esse ano, porque eles abrem desse ano para o ano que vem. Então já fica ligado. Se não, já segue o UBC Música nas redes. E ali eles informam. E tem muita coisa. Tem o Google, o Trends Conference. Tem muitas coisas. Busca outras coisas também.
Não fica só limitado, né?
Isso.
Abre a mente. Abrange todo do meio artístico, né?
Exatamente. É isso que eu buscaria, me profissionalizar.
Você acha que o Brasil tem jeito, Cia?
Claro, acho sim. Tenho certeza.
Tenho,
com certeza. O ser humano, eu acho que a gente veio para evoluir mesmo. Se a gente parar para analisar,
sim.
Tá ruim.
Tá.
Podemos dizer que tá horrível. Podemos dizer.
Sim.
Mas e antes, brother?
É.
Antigamente, a galera invadia uma cidade, matava os homens, estuprava as mulheres e escravizava as crianças. Descaradamente, hoje em dia, a gente ainda, teoricamente, a gente tem uma lei, teoricamente, teoricamente. Porém, a gente já enxerga isso.
Isso.
Então, a barbárie, a gente vem da barbárie, a gente vem do poder da força, né? E, no entanto, eu acho que essa linha do tempo, ela vem melhorando. Tem coisas que a gente se assusta, principalmente hoje na era da informação, porque a gente sabe o que está acontecendo lá e
todo
mundo. E a gente se assusta, né?
Assusta.
Fala, nossa, tá pior porque, nossa, eu nunca tinha visto, o outro foi arrastado, o outro aconteceu. Antes você só não sabia.
Não sabia.
Mas tem coisas muito piores que aconteciam antes da lei. Eu confesso que eu saí do direito, eu fui até o oitavo período.
Foi caramba, tá terminando.
Eu fui até o oitavo período.
Poxa.
Não era mais fácil. Não, você não queria mesmo.
Não.
Não,
imagina,
olha,
como é que eu ia pagar mais um ano de direito? É presídio, não dá, não.
Meu Deus.
E imagina, ó, 1.200 de faculdade. Bota aí
caramba.
Um ano aí, se eu tivesse com essa grana, eu tava investindo na minha carreira.
É verdade.
Pra que eu vou ficar me sacrificando, perdendo meu tempo pra fazer uma coisa que eu não gosto?
Você não ama,
eu
não
sinto tesão. As leis dos homens, eu acredito nas leis dos homens até certo ponto, eu não vou negar que eu saí por desacreditar das leis dos homens. Eu acredito nas leis da natureza.
Sim.
Tá? E por isso que todo o meu trabalho é voltado para isso. Ou o Zempa, que fala sobre as leis da natureza, ou meus clipes, ou uma série que eu tô escrevendo, A Marajá do Brasil, junto com a Sandra, com a Pete Webo e com o Luciano Zafi. Nós somos parceiros na Marajá do Brasil. Então, assim, tudo meu é voltado para trabalhar a questão das leis da natureza e falar essas coisas, né? Eu não acredito nas leis dos homens até certo ponto, mas eu acredito que é a única forma que a gente tem de... Eu sei que tá zoado, eu sei que tá cagaretado, esculachado, mas eu sei que é a única forma que a gente tem de resolver alguma coisa, sabe? É a caneta. E só vai partir, só vai acontecer o dia que todo mundo sentar e se ouvir. Vamos nos ouvir e vamos entender as necessidades de cada um, sabe? Então, eu acho que parte desse diálogo do entendimento sobre as leis. E tudo parte dessa coisa de capacitar o ser humano a ser humano.
É, Verdade, está certíssimo.
É. Então, eu levo muita fé, sim, no Brasil, independente de governantes. Eu acho que os seres humanos, a gente está passando uma transformação de era, essa era nova aí, do Aquário, que teve muita gente surtando antes já, por questões até de calendário Maia, vai acabar o mundo e tudo mais. E, de repente, as coisas, pum! Não é que acabou, mas que houve uma transformação. Houve uma boa transformação. Então, acho que essa transformação, essa nova era, está trazendo consciência. As pessoas que estão ficando, estão entendendo essa urgência em recuperar o meio ambiente. Não só parar de destruir, como recuperar. Porque, imagina, cara, 3 anos de Covid.
É verdade.
A varíola do macaco.
Pois
batendo
é.
Batendo na nossa porta aqui.
Verdade.
Já morreram quantos de varíola do macaco?
Pois é.
Sabe? Então, assim, eu acho que tudo parte daí. E por isso que eu levo muita fé na evolução. Porque eu acho que já foi bem pior.
Já foi mesmo. Deixa eu te perguntar. Eu queria saber sobre a sua mãe, depois que ela viu que você desistiu do direito. Como que ela reagiu assim?
Então, assim...
Como ela aceitou? Ah, não tem jeito. Ela não quer direito.
Não.
Como que foi?
Primeiro, assim, o que acontece? Lá em casa, a gente vem de uma coisa de que o artista é marginal.
Ah,
é uma cultura antiga de que o artista é marginal. Então, desde que eu comecei a compor, antes de eu largar o direito, antes de qualquer coisa, desde que eu comecei a atuar nesse ramo, eu já fui rechaçada na família por esse motivo. Normal, era desconhecimento.
Era.
E eu tenho certeza que eu nasci nessa família por esse motivo.
Sim.
O Luíde também. Então, assim, a gente queria viver daquilo, mas a gente não sabia o que que era. Era coisa de marginal, era coisa de doidão.
Tá. Tinha um preconceito, sempre teve um preconceito, né?
Sempre teve. Então, assim, no início, ela não concordou. Ela botava peso contra, tá? Muitas coisas.
Tentou,
mas também, quando ela percebeu que ela não tinha pra onde correr, ela falou, então tá, deixa eu pagar aqui o teatro.
Deixa eu ajudar.
E era assim, ela pagava o teatro, mas assim, ó, tá na cal, tem que estar na Globo. Agora.
Ah,
não tá na Globo agora, então é vagabunda. Então não sei.
Entendi.
Então, se por um lado ela dava cal, por outro lado ela esfola, Então, assim, isso, por um lado, me trouxe ansiedade, por outro lado, me fez agir.
Sim,
verdade.
Eu tenho que mostrar pra ela, né?
A gente só age, às vezes, por pressão, né?
Também, exatamente.
Você tem que provar pra ela que a arte não é da forma que ela tá pensando.
E com o tempo, ela foi entendendo que ela não tinha pra que lado correr.
Sim.
Não, tipo assim, eu acho que também ela... Minha mãe, ela é Capricórnio com ascendente Capricórnio e Lua Capricórnio. Então, ela é a sociedade. Ela é voltada para o que as pessoas pensam, sabe? Então, assim, quando ela começou a entender que amigos dela começaram a falar, pô, maneiro. Ih, maneiro. Ih, legal. Aí ela começou
a entender. E aceitar.
E aceitar.
Mais aberta isso, né?
Tem até uma passagem muito engraçada.
Que
a gente estava no aniversário desses aí, né? Aí a minha mãe falou assim, toca a música das asas. Aí a Amora, toca Olhos Cor de Canela. Aí a minha mãe, não, a das asas.
É
a mesma. Né? Ela não sabe
muito
o nome da música.
Muito bom. E, Simone, qual é o seu maior sonho hoje?
Meu maior sonho.
Finalizar, né?
Meu maior sonho...
Esse é o meu sonho agora, hoje.
Assim, é que eu tenho muitos sonhos, né? Então,
muito sonhador essa mulher.
Hoje, a mente não para de trabalhar.
Não para. Nem na hora de dormir, acho que não para.
Pois é, deu pra ver. Nem na hora de dormir.
O meu maior projeto, acho que é a Vila das Artes, né? Que é o meu grande projeto. Eu acho que quando eu fizer a primeira Vila das Artes, eu vou dizer assim, pronto, agora eu comecei a minha vida. Porque agora eu vou espalhar essa vila pelo mundo. Ou seja, eu tô aqui olhando a escada tá ali. Quando eu chegar no pé no primeiro degrau da escada e começar a subir a escada, eu acho que é ali que vai começar.
Que vai começar, a realização.
É um projeto que, inclusive, a minha amorazinha, a minha sócia.
Eu até te perguntar isso, se tinha alguma música nova no forno, algum projeto em andamento.
Caraca, tem tanta coisa, amor. Quer falar?
Gente?
Vem.
Amor, vem cá, chama um pouquinho aqui. Fica aqui do ladinho dela. Pode, claro. Fica à vontade. Seja bem-vinda, Sandra, ao canal PinkCast.
Tá chegando.
Seja bem-vinda.
Gente, não é pegação, não. É falta de cadeira aqui. Não tá aqui, tá?
É verdade.
Tá tudo certinho, o pessoal aqui é de respeito.
Sempre.
E diga qual é a da parada aí, como eu cheguei
qual
aqui.
Qual foi a parada? O projeto, eu quero saber os projetos que estão em andamento, se é alguma coisa no forno para sair agora.
Mas tem muita coisa, né? Quer dizer, ela acabou de estar falando aqui da Vila das Artes.
É, a Vila
das Artes. E a Vila das Artes, na realidade, já começou. E é como ela falou, né? Já começou um caminho para a escada.
Sim.
Então, já a gente chega no primeiro degrau da escada.
Tá breve, tá fazendo... breve.
E esse lance da Vila das Artes, eu acho que... Acho não, realmente é nada mais, nada menos do que cultura.
Isso. Uhum.
Cultura, eu acho que de passar para as pessoas, não só para crianças, mas é de 8 a 80, passar para as pessoas a reflexão da vida, da natureza, sabe? E não é só refletir, é refletir para agir.
Isso.
Sabe como são, né? Como temos nossos artistas.
Exatamente.
Né? Os nossos artistas, né? lá dessa música. A gente não digo assim, a gente não faz o lançamento, tipo assim, aquele lance de um artista. Não, o artista não precisa saber de nada, entregar tudo mastigado para o artista.
Sim,
não, muito pelo contrário. O artista é que faz... Tudo.
Tem que falar aqui, ó, mais perto.
Ele não é engraçado, ele até... Tô até apaixonada por ele, é bonitinho. Vai ser fácil olhar pra ele. Né, Amora, que a gente faz questão, principalmente a Amora, que é uma pessoa mais...
Uhum.
Até mais nessa
mais o que, Amora?
Não, tá você... Você é mais... Ela é mais... Eu sou mais assim, tipo... É, eu sou um tipo de pessoa que eu não sou muito de medir, de mensurar.
Detalhes,
de detalhe,
né?
Mas eu lanço assim. Porque eu já tenho um lance, uma intuição, eu acho não, eu tenho uma intuição muito forte.
Amor é mais
então,
livre.
Às vezes eu já vejo uma coisa, aí se eu quero... Assim,
tu já
quero,
acha que não...
Isso vai, isso vai... Ah, não, mas a gente pode tentar, não. Tem uns que vale tentar, mas tem coisa que eu não quero nem tentar.
É.
Legal. Tem já tem essa percepção.
É que ela é mais decidida, ela é mais objetiva, é mais reta.
É objetiva, sabe? É papo reto.
É 880.
Sabe? Como às vezes eu falo, não, amor, é pra falar com o fulano, vamos falar assim. Você fala, amor, sabe o que é mais fácil? A gente fala o que é e pronto. Aí não precisa a gente ficar aqui pensando, sabe? É muito mais fácil, muito mais fácil. Chega e fala assim, é isso.
Sim.
Não, mas
eu sou assim, igual você, eu fico pensando demais.
Gente, mas sabe o que acontece, a gente?
A gente tem
que pensar, a gente tem que parar com esse pudor e saber que a gente tem que pensar na gente.
É verdade.
Sabe? E eu já falei, tive ainda até por aqui, no Gideon também falei.
Sim,
a mesma coisa.
No Portal do Gideon.
É, cara, porque é o seguinte, as pessoas têm um certo medo das palavras,
ou
egoísmo, não sei o que lá. E eu dou sempre o exemplo do avião. A moça do avião fala o quê? Em caso de despressurização,
sim,
as máscaras irão cair. Põe a sua primeiro
e depois
para depois poder auxiliar quem está do seu lado.
É verdade.
Então, a gente tem que pensar. Então, em termos de trabalho, às vezes eu falo, amor, não está dando. É assim, não está dando mais. Não, porque, pô, precisa. Falando, cara, não adianta a gente estar alimentando uma coisa que não é legal.
Verdade.
Na pessoa, se não está legal, a pessoa tem que saber que não está legal. E fora isso, o seguinte, está me atrapalhando. Então...
Parar de dedos, né?
Porque às vezes também, eu entendo um pouco essa preocupação, porque às vezes a pessoa leva para um outro lado. Nossa, que mulher grossa, tá se achando demais. Então, assim, aí vem um pouco dessa preocupação na nossa cabeça.
Mas é aquilo que você falou. Se a pessoa está pensando isso de você e você não é isso, é uma pessoa que ainda não tem a sensibilidade para te entender. Então,
é verdade.
Vai distensa.
Nossa, tô aprendendo, porque eu sou assim.
Não é,
eu fico pensando a melhor forma de falar para não achar que...
A gente
muito
tem que dar, sabe, dar liberdade para gente.
Isso.
Igual outra coisa que eu falo sempre... Porra, como é que você fala com fulano ainda? Fulano falou não sei o que de você, falou não sei o que, falou problema de fulano com a consciência de fulano. Eu tô aqui na minha, tô tratando assim, porque eu acho assim, gosto de fulano e tudo mais. Agora, se fulano tá ferrando tudo, aí é problema de consciência dele,
legal.
A minha tá, ó.
Tranquilo.
Isso aí.
Sabe? Então, e é isso, e por isso que, aí voltando nas, então, na dessa, o artista faz tudo, e amor é que passa pra ele, não.
Até que você é detalhista, né?
O tamanho da foto que é legal pra botar, não sei aonde.
Detalhes.
Os detalhes.
Você vai ser planejada, né?
Eu sou geminiana, né?
É a rainha da planilha. É a rainha da planilha.
Não, o ascendente é Libra. Acho que o Libra que traz essa...
Esse equilíbrio. Eu sou geminiana, eu sou muito assim, eu gosto de tudo detalhado. Quando sai do meu controle, eu já fico...
Perdida. Vamos fazer, vamos cair dentro, vamos fazer.
Parecida.
Rainha das planilhas. é muito bonito. Adoro. Eu falo, amor, vamos fazer logo, vamos cair dentro, fazer. Hoje mesmo de manhã a gente tem. Vamos lá, dele. Vamos fazer. Não, porque tem que fazer. Vamos, tem que fazer. Então tá,
não,
bom.
Eu faço, muito eu. Eu falo assim, amor, tem que ver a hora da comida. Uhum. Tem que ter comida.
Sim.
Só pensa em comida. Só pensa em comida. Sei lá. Aí tá no ensaio. Aí quando ela vai fazer as coisas lá, na casa, lá em casa, aí esquece de providenciar a comida.
Sim.
Aí daqui a pouco tá todo mundo com fome. Assim, aí ela esperando o
desanimado. Chegar.
Aí, porque pediu agora.
Tu trabalha tão bom, mas no treino nem esquece, cara.
As pessoas não trabalham com fome, amor.
Eu não trabalho com fome.
Eu trabalho com fome.
Mas é um lance que eu faço, mas da falta
da minha.
Se rolar, a pessoa fala. Outra coisa que eu fico possessa, neguinho que vai falar tudo pra... Quer falar comigo, mas fala com ela pra falar comigo.
Ai, meu Deus.
E eu falo, se não falar comigo, não rola. Pronto.
É, o assunto não é comigo.
E agora, por que tem que falar com ela pra ela falar? Né, pô,
faz essa ponte, né? Eu poder... Dá mais trabalho, né?
Não, mas ela,
as pessoas,
é, as pessoas ficam um pouco com medo porque você é muito direta, né? Cara. Às vezes a pessoa fica.
Mas as pessoas ficam falando assim, então, as pessoas, então, a partir desse momento, sim, vão entender que o medo ferra a vida da gente.
Ferra mesmo.
Verdade. Aí, que é verdade.
E no final, eu não estou querendo ser durona, nem estigar isso, não. Eu quero que as pessoas reflitam sobre a vida, só isso.
Sim.
Sacou? Meu filho parou de trepar em cima de uma mesa que eu tinha lá em casa.
Sim.
Porque eu falava, vai cair, hein?
Você vai cair.
Você vai cair, hein? Lógico que eu ficava de olho para não ter um tombo feio. Uh-huh. Um dia ele caiu, né? Eu sempre falei, um dia ele caiu. Você machucou, você tá vendo? Era por isso que a mãezinha não queria que você subisse. Nunca mais ele subiu em cima do negócio.
Aprendeu.
Entendeu? Agora, falando, o máximo que ele ia achar, pô, minha mãe é chata pra caralho. Então, agora ele viu que... Inclusive, não só que se subir na cadeira e se machuca, como de vez em quando é legal ouvir a mãe.
Isso aí, é verdade. Eu não aprendo no amor.
Quando
não aprende no amor, aprende com a dor, né?
Não é, cara. Vamos aprender com a. Cara, não há melhor escola na vida do que a vida.
A própria vida.
O que você vê de gente que tá aí, gente intelectual, gente incrível, que não sabe nem escrever direito.
Verdade.
Mas são pessoas que passam, né, que ensinam pra gente o tempo inteiro, sabe? Pô, é muito legal. Então, e é nesse manda, nesse pensamento que a gente tem as nossas paradas. Tanto eu tenho a dessar música com ela e com a Carlinha,
sim,
e daqui a pouco com a Monique também, como eu tenho a Val Produções, que é eu, meu primo e meu filho, que é que cuida da minha carreira. Entendeu? Então, a minha carreira não tem nada a ver com a Dessá.
A Dessá
é o nosso selo, nossa editora.
É um projeto de vocês.
E a Val, sabe? Aí eu ganho dos dois, né? Não, mas o grande lance é que, até o momento, a gente está investindo no
jogo. Legal, é isso aí.
Está investindo, por isso que eu tenho certeza que já a gente vai começar a colher, que a gente está investindo legal, né, cara? E na minha carreira agora... Eu estou lançando o 40 Blaus.
Nossa!
40 Blaus é 40 e poucos anos de carreira, né?
Uhum.
Então, ai, eu fiz
40.
Aí, quando eu ia começar a comemorar os 40 anos, começou a pandemia. Aí a pandemia continuou. Falei, gente, então vamos fazer uma coisa? Não vamos colocar data. Então, o nome, o título do trabalho, do projeto. A gente põe 40 Blaus. Aí quando chegar nos 49, aí a gente começa os 50 blaus.
É verdade. E vai continuidade.
Então, nós gravamos 10 músicas, né? Eu gravei com a galera, foi até na instância da pandemia, eu fazendo ensaio com a galera, tipo, online, não sei o quê. Aí fomos pro estúdio, gravamos 10 músicas e fizemos o vídeo.
Aham.
Também, né? É audiovisual. Fizemos 10 músicas audiovisual, que já vai estar. Já, gente. Acho que dia 28.
É muito projeto, realmente.
Acho que dia 28 vamos lançar a primeira música.
Ai, que massa.
Vamos lançar a primeira música dia 28 e depois vamos aos poucos.
Vai lançar onde, amor? Primeiro no seu canal do YouTube?
No YouTube, Spotify?
Geral.
Geral.
Não, geral. Sei, mas o audiovisual no seu canal do YouTube, né?
No YouTube, o normal, tem as plataformas digitais e tem o audiovisual
E a Moura tá no Instagram, no TikTok também.
TikTok, arrasou.
Assim, eu ia te perguntar, depois pra você passar suas redes sociais, seu Instagram pra gente, pro nosso público.
Aí o pessoal saber que fora essas 10 músicas, a gente continua gravando mais, como eu aprendi, foi muito bom pro produzir assim. É, nos grupos, eu faço um grupo, ponho todos os músicos, ponho o técnico de som e todo mundo grava de casa. Ih, manda pro Fernando, o nosso técnico de som.
E ele faz. Facilitou a vida, né?
Cara, muito máximo. Incrível.
E parece que tá todo mundo junto, né? No estúdio, né? É muito legal.
Então, eu gravei isso e agora tem umas participações assim incríveis que a gente tá. Tem uma música que a gente terminou agora, só falta mixar. A gente colocou a voz, Leandro. É tudo mentira,
Foi, foi, foi.
Então, é uma o Vitão, com o Vitão.
Ai, adoro o Vitão. O Vitão, adoro.
Fez uma parceria, o cara entrou como... Né, mandou. Só cantando, mas mandou uma parceria.
Ele é muito top.
Mandou uma caneta legal na música. É a música minha, do Zé Ricardo e da Renata Ruda. E agora também, do Vitão também.
Você já cantou, você já deu uma palhinha lá no Barão Cione, não já?
Já
o Barão Sony é do meu marido, Cláudio. Posso até falar com ele pra você dar ir lá, dar uma palhinha lá no lugar.
Aqui na
Vai ser legal você contando um pouco da sua história, os 40 e blau.
É. É verdade.
É ali no Casa Shopping.
Ali no
Casa
Shopping.
Isso é bacana.
Ela já fez. Meu marido falou.
Ainda tá aquele do Catete também?
Então, do Catete eles fecharam agora porque tava tendo muito problema com falta de estacionamento. Tava bem complicado.
Posso falar uma coisa?
Pode.
O som também não tava legal.
Ah, tem um som também que...
Mas era da casa, né?
Porque a casa ela é muito aberta, não tava tendo um... Agora,
acústica,
casa,
né?
Acústica.
Pra botar uma acústica legal ali, vai...
Ia dar muito trabalho. E muita gente reclamando de estacionamento. Então, resolveram dar um passinho pra trás. E o Casa Shopping é top.
Outra parada.
Isso aí.
Isso.
E aí, eles, próxima vez, quando forem abrir outro lugar, vão estudar mais.
E nem quando eu abandonei o direito do oitavo período. Muitas pessoas falam assim, pô, você é maluco porque não continua, só um ano.
Não terminou, faltava só.
Eu penso assim, gente, mas vou ficar tendo um ano mais de prejuízo pra quê? Já tive quatro.
Pois é.
Eu parei no nono período, cara, de psicologia. Foi um, assim, 6 meses antes de me formar.
Não acredito, Sandra!
Agora tá fazendo pós-graduação.
Agora tô fazendo pós-graduação.
Criança nada. Eu que sou mais frita que você. Amor, é bem mais livre.
Mas
que
eu. Deixa eu terminar de vender minha parada aqui também. Então, essas outras. A gente está gravando mais umas sete músicas. E vamos fazer durante os anos, durante o tempo inteiro, que esse lance do pessoal fazendo, gravando em casa, que é muito legal.
Outra coisa,
eu estou fazendo algumas coisas eletrônicas também, que eu acho incrível.
Bacana.
É um pessoal legal. Então, e misturando o orgânico com o eletrônico também, tipo pianão. Baixo acústico, de
uma coisa
tá
diferenciada.
Bem legal. E a gente vai lançando esses 40 e blaus. Esse lance já é da Val Produções.
Legal.
Já é a minha carreira.
Uhum.
E tem o pessoal, né, que de repente a gente pode até se apresentar no Bar do Sonho.
Isso,
também,
verdade.
Galera.
Abriu o show. Olha que artista maravilhosa.
Galera,
é isso aí. Sabe, verdade.
Pode levar o pessoal. Vocês vão conhecer realmente artistas incríveis.
Estão precisando desse espaço, né?
Precisa de um espaço legal. Então, tipo, pô, quando for rolar de abertura, sei lá.
Isso,
coisa,
show.
Né, o show.
Aí, amor.
Bora, deixa. Aí, amor.
Verdade. Artista maravilhosa. Ai, gente,
então é isso, ótimo. Meninas. Olha, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Cia. Olha, é um prazer enorme você estar aqui.
Foi muito bom.
Eu já amei. Que alegria. Obrigada a vocês.
Deu vontade de ficar
contigo.
Foi muito bom. Foi top.
Já
muito obrigada, Cia. Foi ótimo, que entrevista maravilhosa.
Muito legal,
muito obrigada, mesmo. Simone. Obrigada, Sandra, por ter participado aqui também. Nada,
participação especial.
Participação especial.
E aí, eu não tenho que estar estranho, tô sem óculos.
Esqueci de dar o último encerramento aqui,
sim,
que inclusive a gente gravou agora no estúdio, que a gente também vai lançar o projeto Nós Amoras.
Ai, que
máximo!
A gente já tem, né?
E vem cá, não vai ter nenhuma palhinha, não? Do.
Nós Amores? Do Nós Amores?
A gente não trouxe nenhum par.
Não tem violãozinho aí, né?
Mas aí já foi. Quer dizer, qual é mais? Ótimo de cadela é esse lance, né?
Já é um.
Então,
Nós Amores. Não tem gravado.
É só pra gente deixar o recado pra galera, que é o seguinte. Legais são aquelas pessoas cheias de asas, cheias de asas. Legais são aquelas pessoas cheias de asas. Cheias de asas, as asas estão aqui, as asas estão aqui. E a gente foi, tchau.